nossa terra. Ecos do passado, olhares do presente, sinais do futuro. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Uma produção Tiranor, com o apoio da RUM. Olga Menezes.
Bom dia, sejam bem-vindos a mais uma emissão do programa Nossa Terra, como habitualmente aqui na antena da RUM, aos domingos de manhã, entre as 10 horas e o meio-dia. Posteriormente, e se o desejar voltar a escutar, poderá fazê-lo consultando as nossas redes sociais, concretamente em A Nossa Terra, Braga, Vale do Cábado, pois aí será disponibilizado em arquivo a partir de amanhã. O A Nossa Terra deseja ser um contributo a um maior conhecimento da realidade local e, nesse contexto, hoje daremos a conhecer a realidade do Grupo Folclórico São Martinho de Tibães, na segunda parte, sendo que na primeira parte vai ser dedicada a falar de reciclagem em sequência do Dia Mundial da Reciclagem, assinalado dia 17, ou seja, sexta-feira passada. Este dia foi instituído pela Unesco, organismo criado no seio da ONU, da Organização das Nações Unidas, com o objetivo de melhor sensibilizar as comunidades para a necessidade e importância de uma correta separação dos diferentes resíduos que se vão gerando no dia-a-dia, melhor valorizar dessa forma o ambiente no seu todo, protegendo desde logo os recursos do planeta, que naturalmente se sabe são finitos.
A nossa terra. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana em destaque, especial Dia Mundial da Reciclagem e o Grupo Folclórico de São Martinho de Tibães.
Com o apoio
Toro Nobre, Comércio de Madeiras. Estamos na Pousa.
Placa Nobre, Derivados de Madeira. Estamos em Padim da Graça com o telefone 253-282-107.
Autogev, Reparações Gerais de Automóveis, alinhamentos, pneus novos e usados, banco de chapeiro, pintura em estufa, mecânica e serviços rápidos. Autogev, na Rua da Presa, em Palmeira, junto à Ponte Velha de Prado. Autogev, há 30 anos a cuidar do seu automóvel.
Viana e Dias, Artes Gráficas. 46 anos de experiência em soluções de impressão à sua medida. Qualidade garantida. Viana e Dias Artes Gráficas. Deixe que a sua imagem fale por si. Visite-nos em vianaedias.com.
Senhor empresário, cumpra os requisitos legais no âmbito da medicina, higiene e segurança no trabalho. Escolha o parceiro ideal. Escolha a NorteMed. Na NorteMed, organizamos os serviços externos de saúde, higiene e segurança no trabalho da sua empresa com a melhor qualidade e ao melhor preço. Visite-nos em nortemed.pt ou na Rua Quinta da Armada 56, Rés do Chão, em Braga. NorteMed. Juntos, fazemos a diferença.
A nossa terra. Há mais de 20 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Tiranor, aos domingos, das 10 ao meio-dia.
É neste contexto que hoje decidimos convidar alguém que faz da reciclagem uma prioridade. Connosco estão Silvia Ferreira e Fernanda Mota, a quem desde já agradeço o terem aceitado o nosso convite para aqui estarem. Ambas integram o triplo Vão Anos. Olá, bom dia a ambas. Bom dia. Sejam bem-vindas ao programa Nossa Terra. Podemos começar por conversar um pouco com a Silvia e posteriormente com a Fernanda. Vejamos então, Silvia, talvez para começo da nossa conversa fosse útil sabermos um pouco o que é o triplo, conhecer um pouco da sua história. Parece-lhe bem?
Parece-me bem e pronto. Antes de mais, gostaria de agradecer o convite. É com muito gosto que estou aqui em representação da Old Triplo. E para melhor começar, se calhar, apresentava a história da empresa. Assim, os fundadores da empresa não são portugueses, são holandeses e viveram muitos anos na Bélgica, onde tinham uma empresa familiar, muito pequena. Eram eles mesmos que faziam a recolha dos seus contentores e pronto, e assim começavam. Só que na Bélgica não havia muitas hipóteses de progressão, porque lá existe muitas empresas desse ramo, então tipo, crescer ia ser muito complicado. Então decidiram procurar dentro da Europa países que não tivessem esse tipo de serviço e descobriram que dentro da Europa apenas dois países não tinham, que era a Grécia e Portugal. Optaram por vir para Portugal, felizmente para nós, não é? E no ano 2000 criaram uma empresa com sede em Ceia. Começaram mesmo lá no centro. E era uma empresa pequenina, começou com pouquinhos contentores, mas foi crescendo até ao ponto de já estarem até bem no mercado, mas tinham 100 contentores, meia dúzia de trabalhadores e estavam naquilo. E o gerente, não, nessa altura, que não era os ancianos Peter Karst, era outro, não queria mais, não queria avançar com aumentar o negócio. E foi aí que o Sr. Ian, pronto, que ele já faleceu em 2022, mas decidiu criar o triplo, abrir uma empresa em Braga, contenturizar, e pronto, nessa altura, pronto, abrimos a empresa e não parámos de crescer, sempre a colocar mais contentores, e neste momento temos 3 mil espalhados por todo o país.
É qualquer coisa.
É qualquer coisa mesmo. Posso dizer que o ano passado recolhemos 8 milhões de quilos de roupa.
Às vezes não imaginamos, não é? É sem dúvida um número com muito peso.
Muito peso, exatamente. É assim, temos, e isto não para por aqui, porque a empresa está sempre a lutar e sempre a tentar ser mais e mais. Neste momento somos PME líder no mercado neste segmento de recolha de artigos usados, e não queremos parar por aí. E é uma empresa encantadora, porque... E isso foi o que mais me encantou quando fui trabalhar para lá, que já trabalho lá há quase 12 anos. Foi, eles pegam naquilo que as pessoas descartam e voltam a meter no mercado, na parte da reutilização. E dá mais riqueza ao país, porque eram artigos que iam para o lixo, iam ser descartados, volta a gerar imposto, e para além disso, a vertente social que o triplo tem, que é raras as empresas que têm. Nós ajudámos centenas de famílias através do apoio social, de roupa e mesmo monetariamente. Uhum. Pronto, eu acho que isto é a forma de apresentar o triplo, é isso, que é a parte dos contentores, a parte da reutilização, a parte da reciclagem e também a parte do apoio social às famílias mais carenciadas.
Portanto, no fundo, isso não deixa de ser uma forma que os distingue dos demais, portanto, características únicas.
Exatamente,
deste tipo de empresa,
sim,
não é assim?
Exato.
Eu sei que a Fernanda queria intervir.
Não, estava aqui a ouvir a minha colega Silvia, super entusiasmada, e queria também reforçar uma coisa. Nós não ajudamos diretamente as famílias. Nós trabalhamos com IPSS parceiras, e são essas IPSS que estão em campo, que sabem onde é preciso a ajuda, e nós, através das IPSS, é que o nosso apoio chega às famílias. Uhum. Nós nunca trabalhamos diretamente com as famílias.
Uhum.
É
Exato.
Sempre através das nossas instituições parceiras.
Exatamente.
Muito bem. Aliás, então, se calhar eu propunha aqui que me contasse um bocadinho como é que é este trajeto. Nós temos visualmente a ideia de que pegamos uma peça de roupa, vou pegar aqui num pequeno exemplo,
Exato.
Colocamos no contentor, e depois o que é que acontece? Contem-nos lá todo este trajeto. Onde ele vai acabar?
Pronto, lá está. Eu posso mesmo contar o serviço que o triplo presta. Basicamente é isso, não é? Pronto, conforme referido há pouco, nós temos 3 mil contentores, ou mais de 3 mil contentores espalhados por todo o território nacional. De forma a poder cobrir toda esta área, não é? Nós temos 4 delegações. Uma em Braga, é onde é a sede, outra em Ceia, outra em Almeirinha, outra no Algarve. Os motoristas fazem a recolha dos artigos em rotas pré-definidas, ou seja, o motorista não precisa de saber qual é a sua rota, tem um sistema de tracker desenvolvido internamente pela empresa, e esse sistema define as rotas do motorista, e ele só tem que de seguir a ordem que está lá no tracker, ou seja, ele vai a um contentor, diz que está feito, insere a percentagem, ou seja, imagina que o contentor está cheio, diz que está a 100%, e depois logo automaticamente envia para o contentor seguinte. Prontos. Este sistema tem atenção às percentagens de enchimento de cada contentor, ou seja, há um estudo feito daquele contentor, ou seja, se é preciso passar todas as semanas, se é preciso passar uma vez por mês, porque a empresa não tem interesse que o contentor fique a transbordar. Para além de dar mau aspecto, aquela roupa toda vai se perder, porque está ao tempo, passa coisas por cima, aquilo depois acaba por ser lixo, e a empresa não tem interesse em que o contentor fique completamente cheio. Ou seja, o nosso interesse é passar lá atempadamente. E o sistema, esse sistema permite, imaginem, criar um histórico daquele contentor e saber qual é a periodicidade que nós temos que passar lá. É claro que há sempre exceções, não é? Às vezes acontece, às vezes falecer alguém e aquele contentor que é só recolhido uma vez por mês, passado uma semana está cheio, mas isso são exceções e as pessoas às vezes ligam para a nossa empresa e nós fazemos uma recolha extra. Prontos, acho que nós nesse ponto fazemos um serviço, acho eu, de excelência, porque e não conheço nenhuma outra empresa que tenha isso. Esse serviço foi mesmo feito e desenvolvido internamente por nós. É assim, depois os motoristas chegam ao armazém, essa roupa é tratada e pela equipa de triagem, que primeiramente satisfaz as tais necessidades dos pedidos que nos chegam diariamente das instituições e dos municípios com quem temos parceria. E é assim, nós também desenvolvemos um sistema, uma plataforma online de pedidos que as instituições com quem nós temos parceria fazem o seu registro e conseguem fazer pedidos de roupa para satisfazer as necessidades das famílias que elas ajudam. Ou seja, e posso-vos dizer que, até para um caso para as pessoas poderem imaginar, uma família, uma família de refugiados que vem da Ucrânia, que isso aconteceu muito, que chega aqui a Portugal, não tem nada, que vai precisar, imaginem, de roupas de cama, toalhas de banho, toalhas de mesa, roupa para vestir. Imaginem, e vai ao pormenor de dizer, olha, é uma senhora de 40 anos que veste o tamanho S, e nós sabemos que, olha, 40 anos usa mais ou menos este tipo de roupa, e nós preparámos com todo o cuidado, a nossa equipa de triagem tem mesmo todo o cuidado e todo o gosto de fazer aquilo, mesmo para crianças, quando é menina, de sexo feminino, tem 5 anos, tem 6 anos, de pôr um brinquedo, de pôr... Não, a sério, isso é mesmo uma coisa que nós levámos mesmo, mesmo a sério e fazemos com todo o gosto. Prontos. E depois de terminada a seleção, o pedido é embalado e entregue gratuitamente pelos nossos motoristas na instituição. E prontos, este é apenas um dos serviços que nós prestamos às instituições, que só têm vantagens. Porque imaginem, uma instituição onde as pessoas vão lá levar a roupa, têm que disponibilizar o espaço, que acaba por ser muito espaço, porque a roupa ocupa muito espaço, e depois têm que ter voluntários para separar, para triar. Se tiverem parcerias connosco, não precisam de ter esse espaço, não precisam de ocupar voluntários para isso, porque nós fazemos isso. Uhum. E como abrimos milhares de quilos por dia, para nós é muito mais fácil encontrar aquilo que eles, se calhar, com centenas de quilos, não iam encontrar. Claro. Uhum. Prontos. E prontos, para além disso, o excedente disso é comercializado, porque é com o excedente, nós não somos nenhuma associação sem fins lucrativos, não é? Somos uma empresa e temos que pagar aos funcionários. Então, o excedente nós comercializamos para fazer face às despesas da empresa. Prontos, e basicamente é isso que é o nosso processo, é esse.
E não é coisa pouca, não é?
Não é coisa pouca, não é mesmo?
Muito bem. Eu gostaria agora de perguntar à Silvia, naturalmente a Fernanda também poderá complementar, se achar que sim, que é praticamente isto, ou seja, em 2020 existiu uma alteração legislativa com a introdução do novo Regime Geral de Gestão de Resíduos. E eu iria pedir à Silvia se partilhava connosco os efeitos dessa legislação.
Exato. É assim, este novo regime prevê que a partir de janeiro de 2025 todos os municípios têm de ter recolha seletiva de têxteis. Há uma obrigatoriedade, todos. Que pode ser o próprio município a assumir essa responsabilidade ou delegar a empresas como nós ou até IPSS ou instituições. Isso também está previsto no regulamento. Mas pronto, foi a partir deste momento que tivemos o nosso primeiro entrave. Os municípios, quando nos contactavam, pediam sempre a licença de operador de gestão de resíduos. E, de facto, nessa altura nós não tínhamos, porque a roupa que é depositada nos contentores, em entendimento da Agência Portuguesa do Ambiente, não é considerado resíduo, uhum. Porque as pessoas colocam o material na ótica que vai ser aproveitado, que vai ser dado a outra pessoa para usar, então não é considerado resíduo. Só que, como está no novo regulamento que as empresas que podem assumir esse papel, eles obrigam, ou é tipo um fator eliminatório, que tem que ser um operador de gestão de resíduos. Então, em 2021, apesar de nós sabermos do entendimento da APA, tentámos obter a licença, que nos foi negada exatamente pelo mesmo motivo. Ou seja, a atividade da empresa não precisa de licenciamento.
Claro.
Só que o que nós era, os concursos públicos eram lançados e o que era pedido? A licença de operador de gestão de resíduos.
É contraproducente, não é?
Exatamente, é isso mesmo. Depois, em 2023, o ano passado, no início do ano passado, voltámos a tentar, porque nós estávamos a ficar para trás, porque outras empresas do mesmo segmento tinham.
Uhum.
E nós éramos assim, ou têm que anular o de toda a gente, ou então têm que nos dar a nós também.
Claro.
Mas as coisas não funcionam assim. E por exemplo, a CCDRN, que era aqui do Norte, que é a empresa responsável por dar por ceder os títulos, não é? Tinha um entendimento. Mas em Lisboa ou no Algarve já era outra CCDR que se calhar tinha outro entendimento, não é?
Claro.
Pronto, em 2023 tentámos novamente, reformulámos o pedido, aceitámos receber artigos de reciclagem de outras empresas e pronto, e dessa forma conseguimos contornar e obter o licenciamento que era obrigatório, quase feito pelos municípios, mas que nós, da nossa atividade de recolha de resíduos têxteis, nós não precisávamos.
Claro. Compreendo perfeitamente.
Tivemos que arranjar uma forma de contornar esta situação toda.
Sem dúvida.
É, foi. Prontos. E isso foi, desde 2020, desde que saiu o regulamento, que foi a nossa luta. Nós achávamos super injustos como é que as outras empresas, e eu não quero falar nomes, não é? Todas tinham e nós era sempre a mesma história e não nos davam o licenciamento.
Claro.
Pronto, foi uma dificuldade muito grande.
Sem dúvida. Agora gostaria de passar um pouco à Fernanda, precisamente em sequência do que se vem a falar. De que forma é que o triplo pode ajudar os municípios a estarem preparados para a resposta à diretiva desta gestão de resíduos têxteis?
Bem, bom dia novamente. Repetindo um bocadinho aqui o que a minha colega Silvia esteve a falar, o novo Regime Geral de Gestão de Resíduos diz-nos o seguinte no que diz respeito ao segmento têxtil. Diz que a partir de 1 de janeiro de 2025, os municípios ou entidades responsáveis pelo Sistema Municipal de Gestão de Resíduos têm que ter disponível uma rede de recolha seletiva para a fileira do têxtil. Também salienta que os sistemas municipais ou multimunicipais de gestão de resíduos têm de adotar medidas necessárias que assegurem que os produtos ou objetos em fim de vida se destinam à reutilização e, neste caso particular, os têxteis. E também elaborar programas de prevenção de resíduos, estimulando a reutilização de produtos e a criação de sistemas que promovam atividades de reparação e reutilização, especialmente em equipamentos eletrónicos, elétricos, têxteis e mobiliários. Isto é um pequeno resumo das diretrizes que o novo Regime Geral de Gestão de Resíduos nos dá sobre a temática dos têxteis. Para além disto, a nível de volumes de resíduos, no ano 2022, Portugal produziu 507 kg por habitante de resíduos no ano, sendo que destes 507 kg, 3,92% são têxteis, o que provoca que Portugal, em média, consiga gerar cerca de 200 mil toneladas de resíduos têxteis por ano.
É qualquer coisa também, não é? Às vezes não temos a percepção das quantidades, mas obviamente ouvindo os vossos números passamos a ter uma outra ideia da dimensão disto.
Exato, é? Tendo em conta que nós só fazemos a recolha de 8 milhões de quilos.
Uhum, claro.
Temos outros 200,
claro.
Outros 192.
Pronto, e posto isto, e olhando para estes dados e para estas diretrizes, a Ultriplo pode ajudar os municípios a prepararem-se como? O Triplo trabalha, como a Silvia disse há bem pouco tempo, há um bocadinho atrás, trabalha há 20 anos na recolha, na contentorização, na triagem e no encaminhamento. Nós temos 20 anos de know-how e então nós, com a nossa experiência, de contenturização, nós sabemos quais são os sítios que provavelmente vão ter maior adesão, os contentores. Nós sabemos, fazemos estudos para prever os graus de enchimento dos contentores, para fazer uma gestão de frota, uma gestão de rota eficiente também para, de modo a que seja o mais amiga do ambiente possível, porque no fundo nós estamos a pôr caminhões na estrada. Se não for de uma forma eficiente, nós, o benefício que nós damos ao resíduo têxtil, estamos a prejudicar de outra forma.
Claro, não sem é? Dúvida.
Na triagem, nós temos funcionários que trabalham connosco há 20 anos quase, que têm, olham, tocam na camisola e conseguem perceber se é de algodão, se é de poliéster, conseguem, com tanta experiência que eles têm, conseguem fazer uma triagem perfeita e encaminhar para o sítio correto. E este encaminhamento, quer seja para reutilização, quer seja para reciclagem, e só uma pequena parte de tudo que nós recolhemos, que cerca de 10% de tudo que nós recolhemos, é que nós encaminhamos para valorização energética ou aterro. O resto, cerca de 75%, é reutilização, 15% reciclagem, e só o restante, ou seja, dos 8 milhões recolhidos em 2023, que supostamente podiam ir parar ao depositor de resíduos urbanos comum, indiferenciado, nós recolhemos esses 8 milhões e só 10% é que foi para os resíduos indiferenciados, o aterro ou a valorização energética. O resto nós conseguimos encaminhar para o sítio correto.
Claro, deram-lhe outro fim, naturalmente. Isso. Eu perguntava precisamente à Fernanda, esta diretiva, que tipo de dificuldades pode trazer? Ou seja, é fácil implementá-la? Não, nos tempos atuais?
Pronto, lá está. Nós estamos num tempo, num período temporal de uma indefinição. Porquê? Porque em 2014 a APA deu um parecer sobre a roupa usada, que se chama gestão de roupa usada. E ela diz o seguinte: a roupa e artigos usados, como por exemplo sapatos e acessórios, quando depositados em contentores de via pública, não assumem a natureza de resíduo. A colocação de roupa nestes locais é realizada com a intenção que a mesma seja novamente usada para o mesmo fim e, portanto, reutilizada. A APA não acha que a deposição em contentor para, com o intuito, ou seja, eu vou depositar um contentor e tenho a vontade que aquilo seja reutilizado, ela não assume isso como resíduo. Por outro lado, os municípios, tendo esta diretriz do novo Regime Geral de Gestão de Resíduos, que os obriga a ter uma rede de recolha seletiva têxteis até janeiro de 2025, diz: não, isto é um resíduo. Então eu quero que isto seja um resíduo para mim. E é aqui que estamos nesta fase, que é o que é a definição de resíduo têxtil. E nós ainda não temos um parecer definitivo, quer da APA, quer da CCDRN, quer dos municípios, da União Europeia. Nós sabemos que, no nosso entender, no nosso tempo de trabalho como operadores de resíduos, não é? O que é para nós? O ato da deposição não é considerado resíduo. O que é considerado resíduo é aquilo que nós, após a triagem, que reencaminhamos para reutilização, para reciclagem, e aquilo que nós não conseguimos encaminhar, nem conseguimos reciclar, aí sim, isso é que é o resíduo têxtil. Mas agora estamos a aguardar indicações.
Claro, claro. Eu iria precisamente perguntar, na vossa opinião, de que forma é que os municípios estão a tratar desta implementação desta diretiva? Ou seja, como é, estão-se a preparar? Não estão? Estão a ser lentos demais? 2025 vai ser cumprido?
Sim, a verdade é esta. Já há alguns municípios preparados, há uns que se estão a preparar, há outros que ainda não iniciaram o processo. No entanto, aquilo que nós temos vivido é, até 2020, 2021, antes do novo regime de gestão, do regime geral de gestão de resíduos, esta temática da recolha de têxteis em municípios era tratada pelos departamentos de ação social, divisão de ação social e também juntas de freguesia. Os municípios delegavam às juntas de freguesia. e havia uma grande vertente nos apoios sociais, como fomos falando aqui, às instituições de cariz sociais, quer do município, quer de aquelas associações afetas às juntas de freguesia mais locais, mais próximas de quem necessita. E de uma forma gradual, com esta nova introdução destas diretrizes, a recolha do têxtil pós-consumo deixou de estar sobre a alçada da ação social e passou a ser gerida pela divisão do ambiente, gestão de resíduos do município. E o que é que acontece? Com esta mudança, sentimos que deixou de haver uma preocupação nos apoios que damos às instituições de solidariedade social por parte dos municípios. Agora, abrem-se concursos públicos para a recolha seletiva do têxtil, usando um determinado... Ou seja, sendo que os critérios para a avaliação do concurso é preço. É quanto é que a empresa está disponível para pagar por tonelada recolhida. E este é o critério utilizado em 99% dos concursos que nos aparecem, concursos públicos. Ou seja, é o fator preço. Não interessa o trabalho que está por detrás, os apoios sociais, porque grande parte destas pessoas depositam também a roupa nos contentores com a vertente social de apoiar famílias que precisam, que é um trabalho que a Outriplo faz desde sempre, não é? Mas pronto, se faz sentido deixarem de verem essa vertente social, pode fazer, não sei, não é?
Esperemos que não.
Esperemos que não. No entanto, nós, a grande parte daquilo que nós recolhemos, nós direcionamos para o apoio social, não é? Ou seja, nós não estamos focados só no avertante preço, nós estamos focados em toda essa envolvência que é a deposição de roupa para reutilização, quer para doação, quer para a nossa atividade económica.
Claro, naturalmente. Eu penso que a Silvia queria complementar com mais alguma informação.
Eu acho que é assim, é mesmo... Eu acho que é mesmo uma vergonha aquilo que os municípios estão a fazer. Eu sinto isso. Como é que podem pôr de lado uma coisa destas? É impossível, não é? Porque imaginem então, as empresas, não é, como a nossa, se queremos dar mais dinheiro, preço por quilo, vamos ter que deixar de ajudar o que não queremos. Nós adorámos trabalhar com as instituições. Nós pagámos a muitas instituições também. Ajudámos monetariamente. E de forma, se temos que reduzir custos para poder pagar aos municípios, vamos ter que cortar, porque nós somos uma empresa.
Claro.
E nós vemos que existem empresas do mesmo segmento que nós, que estão a dar preços impossíveis, impraticáveis. Eu sou sincera, é impossível nós acompanhar os preços que existem empresas como a nossa a dar, porque é financeiramente insustentável.
Claro. Para concluir, eu gostaria aqui ainda de vos ouvir. Sabe-se que a percentagem de reciclagem em Portugal está ainda abaixo dos líderes mundiais, nomeadamente a Alemanha, a Áustria, a Coreia do Sul, países que têm uma percentagem de reciclagem dos seus resíduos em valores superiores a 50%. Acham que ainda há muito a fazer pela sensibilização de todos a cada um neste domínio?
Sim. É assim, nós já estamos muito melhores. Toda a gente se lembra, por exemplo, eu no meu tempo de escola, não é? A reciclagem, ninguém fazia reciclagem. Havia alguns contentores, havia alguém que até estava disposto a fazer, mas muito pouco. As pessoas não estavam consciencializadas para isso. E nem sequer se davam ao trabalho de estar sequer a separar. O que eu noto é que tem-se feito muito e as pessoas têm mudado muito a mentalidade. Porque começam nas escolas e as novas gerações, e eu tenho duas filhas em casa, preocupam-se imenso com isso. Elas, tipo, o facto de vermos estas alterações climáticas, as pessoas sofrem e quando veem como era o tempo antigamente e como é agora, causa medo. E apesar de ainda estarmos longe, se calhar, de países como a Holanda e por aí fora, eu acho que vamos lá chegar. Vamos lá chegar porque o próprio tempo nos vai obrigar a chegar lá.
Claro. Fernanda?
Sim, é um bocado isso. É nós há 40 anos atrás, quando começamos a ir para a escola, ninguém falava de reciclagem. Hoje é uma coisa que o meu filho, que anda na primeira classe, fala diariamente na escola, que lhes começam a incutir desde cedo. Sim, será que há coisas que possamos melhorar? Sim, é verdade. Eu para, na minha casa, para ir a um depositor de plástico e papel e cartão, tenho que ir de carro.
Pois.
Não é? Ou seja, há oportunidades de melhoria. Há. Temos um longo caminho pela frente, mas sim, acho que nós vamos ainda melhorar ainda mais as percentagens de reciclagem que temos atualmente.
Muito bem. Mesmo para concluir, peço-lhes que deixem ficar uma mensagem para os nossos radio-ouvintes.
Prontos, dessa não estava à espera, não é? Mas prontos. É assim, como sou do triplo, não é? Eu acho que devem depositar a vossa roupa, que já não usam, nos contentores, de preferência nos verdes, que estão espalhados por todo o território nacional. Acreditem que vão ter o melhor tratamento possível. Ajudámos imensas pessoas, a sério, acreditem. Nós temos parceiros, tipo, de há quase 20 anos, nós somos parceiros com a Cruz, da Cruz Vermelha Portuguesa, da Caritas. E se não fôssemos uma empresa transparente, se não ajudássemos de verdade, de certeza que não tínhamos parcerias de tantos anos. Prontos, e era isso. Reciclem, tomem conta do ambiente. Prontos, é essa a mensagem.
É a sua mensagem.
É a minha mensagem.
Sim, eu, o que é que eu gostava de dizer para concluirmos aqui a nossa conversa? A deposição de roupa em contentores, sim, tem uma vertente social. Não, é óbvio que não é 100% vertente social, porque senão nós não éramos financeiramente viáveis, correto, Silvia?
Lógico.
No entanto, há uma grande parte, há uma grande percentagem dessa roupa que é encaminhada para os nossos parceiros, para apoios sociais. O remanescente, aquilo que sobra dos apoios, que não é necessário para os apoios sociais, é que é comercializado. E a Ultriplo orgulha-se de dizer que até à data nunca deixou de ajudar nenhum, nunca deixou de fazer atender nenhum pedido que lhe fosse, que lhe chegou. Todos os pedidos até à data foram atendidos.
E isso, sem dúvida, é extremamente importante, não é?
Muito.
Muito bem, muito obrigada às duas pela vossa partilha, obviamente connosco, com o nosso auditório. Certeza que ficamos a partir de hoje um pouco mais sensíveis para esta questão, que é, obviamente, todos os dias importante. Muito obrigada.
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 A nossa terra. O gosto por conhecer, a paixão em divulgar.
Pois bem, o nosso primeiro tema, que agora se conclui, teve como foco a reciclagem em geral, tema relevante do presente e futuro de todos nós, contando para isso com a colaboração da Ultriplo e das suas vivências e conhecimentos neste mesmo âmbito, nomeadamente com a partilha de saberes da Silvia Ferreira e da Fernanda Mota, a quem agradecemos a disponibilidade para estarem connosco. Esperamos que tenha sido do vosso agrado. Prosseguimos nesta primeira hora com um novo tema, desta feita com o Grupo Folclórico São Martinho de Tibães, que iniciou a temporada no passado dia 7 de abril com a atuação na festa de Nossa Senhora da Graça em Padim da Graça. A nossa proposta de hoje é de melhor conhecermos este grupo folclórico, de percebermos como têm decorrido estes 43 anos de atividade, de sabermos que atividades é que estão a preparar para este ano e também os anseios do futuro. Já sabem então, o convite é para que fique desse lado e siga connosco em mais uma boa conversa e muita informação. Antes de avançarmos para a conversa com os nossos convidados que hoje nos fazem companhia, vamos escutar em uma breve introdução sobre o nascimento e percurso do Grupo Folclórico São Martinho de Tibães, que ainda hoje se mantém vivo e repleto de atividade.
O Grupo Folclórico de São Martinho de Tibães, conhecido também como Rancho Folclórico de São Martinho de Tibães ou Rancho de Tibães, teve a sua origem na Companhia de Teatro de António Capa, Tony e Companhia. Tudo começou, de forma inesperada, numa festa de Natal organizada pela Companhia, onde uma simples dança infantil encantou o público presente. O entusiasmo foi tanto que surgiu a ideia de fundar um grupo folclórico e assim, a 2 de fevereiro de 1981, António Capa e Joaquim Capa deram vida ao Grupo Folclórico de São Martinho de Tibães. Desde então, o movimento tem como principal objetivo preservar e divulgar as danças, músicas, trajes e costumes tradicionais de São Martinho de Tibães e arredores de Braga. Além das apresentações em festas populares, eventos culturais e festivais em todo o país, o Grupo Folclórico de São Martinho de Tibães participa orgulhosamente em representações internacionais, levando consigo a rica cultura e tradição portuguesa. Entre as danças tradicionais que apresentam, destacam-se os malhões, viras e chulas, acompanhadas por trajes típicos, como os de campo ou trabalho, Valdeste, Sequeira, Ribeira e Encosta. A tocata do grupo é composta por uma variedade de instrumentos, incluindo concertina, viola, cavaquinho, bombo, rec-rec, entre outros. O Grupo Folclórico de São Martinho de Tibães é um verdadeiro património cultural da região, tendo a sua sede em Mire de Tibães, Braga, onde a tradição e a alegria do folclore português são celebradas e partilhadas com orgulho e dedicação. Este grupo folclórico não se limita a danças e músicas, mas também mantém vivos os usos e costumes da região, como as tradicionais desfolhadas, vindimas, magusto, cantar dos reis, festas e romarias, casamentos, entre outros.
Ouvida então esta breve introdução em jeito de cartão de visita do Grupo Folclórico de São Martinho de Tibães, é o momento certo para conhecermos os nossos convidados, que connosco vão recordar muitas histórias, apresentar as atividades do presente e perspectivar os anseios para o futuro. Então connosco temos Fernando Silva, presidente do Grupo Folclórico de São Martinho de Tibães, Filipa Nogueira, secretária do Grupo Folclórico de São Martinho de Tibães, João Esteves, tesoureiro do Grupo Folclórico, e Sara Sá, jovem dançarina há 16 anos. Muito obrigada a todos pela presença, bem-vindos ao programa A Nossa Terra. Antes de falarmos com os nossos convidados, vamos ouvir o testemunho de dois dos fundadores do Grupo Folclórico de São Martinho de Tibães, António Capa e Joaquim Capa. António Capa tem 78 anos, é um dos fundadores e impulsionador do Grupo Folclórico São Martinho de Tibães e dedicou 23 anos da sua vida a este movimento. Acredita que tinha uma boa camaradagem e viveu momentos felizes graças a este movimento. Sente que eram uma família.
O Grupo Folclórico São Martinho de Tibães nasceu nos anos 81, sob a influência do Grupo Teatro Tony e Companhia, em que criou-se um grupo infantil que deu asas para que se criasse o Grupo Folclórico de São Martinho de Tibães. Tínhamos uma boa camaradagem, boa gente no folclore, vivíamos momentos de alegria quando íamos para fora, correndo todo o país. E foi a forma de passar assim o tempo muito divertido. Gostava de ver a dançar, gostava de boa música de folclore, gostava do ambiente, quando a gente se juntava, era tudo uma vida tão alegre. Era uma família só.
Joaquim Capa tem 81 anos, é um dos fundadores do Grupo Folclórico São Martinho de Tibães e está há 42 anos no movimento. Mantém-se no grupo pelo gosto ao folclore e pelas pessoas. Atualmente toca cavaquinho e é o único elemento da fundação do grupo que ainda se mantém no movimento.
Gosto de toda a gente lá, gosto de conversar com as pessoas, gosto da música, de uma boa dança. Antes de ser direto musical, estive à frente das roupas para distribuir, portanto, para os elementos, os trajes. E depois daí é que eu passei, portanto, a direto musical. E gostei muito, ensinei algumas pessoas a tocar o cavaquinho. Temos uma direção muito especial e todos os seus elementos merecem respeito. Da fundação do grupo, eu sou o único que estou a 100% que nunca saí. Fiz 81 anos e ainda continuo, nunca faço atuação nenhuma. Procuro estar sempre presente.
O A Nossa Terra volta dentro de minutos para a segunda parte, isto após o sinal horário das 11 horas. Esta segunda hora continuará a ser dedicada ao Grupo Folclórico de São Martinho de Tibães, prestigiada instituição da freguesia de Mir Tibães e do Conselho Bracarense. Dela continuaremos a saber e a conhecer mais pelas palavras dos nossos convidados. Como dito, a abrir podem escutar o programa na íntegra acedendo ao podcast no Facebook do programa em A Nossa Terra Braga Val do Cávado. Então até já.
A Nossa Terra.